Histórias, né? A vida é feita de histórias, cada dia é uma história, né? Na nossa passagem por aqui. E o projeto é exatamente esse, né? Amaral 70 anos, 70 histórias. Gostaria que vocês recapitulassem um pouquinho para a gente, para o nosso ouvinte, para a nossa audiência, o que é esse projeto, os objetivos e também como ele foi construído.
Então, a proposta, nosso grupo já organizou o livro dos 60 anos e também o livro dos 65 anos. São livros comemorativos. Obviamente que um livro dessa linha, né, com esse viés, ele não consegue abarcar tudo que se tem para contar. Mas a gente pensa assim, fazer alguns recortes e trazer algumas histórias é sempre marcar fatos que são relevantes e que, a grande parte das vezes, são histórias ou são passagens que ficam nas memórias das pessoas e elas se perdem com o tempo. Que bom que ainda temos muita gente que ainda revela fotografias, né? Esses dias perdemos o seu Bassi, e veja bem a riqueza, né, que o seu Antônio Bassi e outros fotógrafos daqui da nossa cidade deixaram em termos de registros visuais, né, de imagens. E elas contam muitas histórias, muitos fatos. Porém, há histórias, há narrativas, há memórias, vivências que acabam ou passando de geração, de fonte oral, ou elas acabam se perdendo. Então, a proposta deste livro é dar espaço para 70 escritores, para 70 pessoas que vivem ou viveram em Amaral, mas que têm histórias para contar da nossa cidade. E sabe, Ana Lúcia e ouvintes, por vezes a gente pode pensar que uma história ou a minha história que eu pensava em contar é muito simples, mas a gente não tem dimensão de como uma sequência de histórias ela enriquece e ela acaba servindo. Como uma narrativa que fica guardada, que fica impressa, que fica sendo socializada, um elemento que fica como fonte de pesquisa e que ainda a gente não tem ideia onde ele vai chegar, onde esse livro impresso vai chegar, né? Então, é uma riqueza de ideias que vem com essa proposta de 70 histórias, 70 escritores nos 70 anos de Amaral.
Uhum. Bom, eu lembro que vocês vieram aqui há alguns meses atrás, né, por ocasião do lançamento do projeto, uma primeira divulgação que a gente fez aqui na rádio. De lá para cá, como que foi também a repercussão, a aceitação, como que vocês estão vendo também que a comunidade marauense está enxergando esse projeto?
O projeto, Ana, perdão, foi muito bem acolhido pela comunidade, né, isso é uma alegria. E nós temos já 20 histórias, né, prof. Roberta? Uhum. Já recebemos os textos ou as histórias, os artigos. Eles podem ser entregues na Secretaria Municipal de Educação presencialmente. Eles podem ser escritos à mão, eles podem ser digitados. Se alguém tem a necessidade, que se acha mais fácil gravar com o seu familiar, nós podemos transcrever. E na página da Secretaria Municipal de Educação pode enviar via Google Forms, né? É. Então, temos essas facilidades, que faz parte, né, do nosso mundo moderno, mas também temos que ter este outro lado. Então, as pessoas podem ser naturais ou não de Amaral, porque temos muitos marauenses de coração, né? É, podem ser pessoas com menos de 18 anos, aí tem toda uma questão aí de assinatura, de autorização, né? E cada pessoa pode encaminhar até 2 textos diferentes. Nós, dos textos que nós recebemos agora, né, prof. Roberta, tem, assim, é muito emocionante. Tem gente relatando assim...
Eu ia perguntar
assim,
se vocês já deram uma olhada, porque a gente sabe que tem um cronograma, né? Mas eu queria saber exatamente isso. Até imaginei, duvido que elas não deram uma olhadinha.
A gente deu uma espiadinha, né? As pessoas relatando como é que vinham para a escola. Né? Porque a nossa região, por ser de colonização italiana e ter influência dos padres capuchinhos, a educação e a religiosidade são dois elementos muito fortes. E a isso, em Amaral, se somou a música, a cultura. Então, nós temos artigos assim relatando como é que era vir no Cristo Rei, que o Cristo Rei tinha o charruas. Por que a opção pela escola das irmãs? Né? Vir de pé descalço, vir com uma garrafa de vidro com café... Ah, lá na entrada da escola tinha o apontódromo, que era uma pedra onde você passava lá o grafite do lápis para ele ficar perfeito. Tu tinha que gravar tudo na cabeça, porque na lousa, tu copiava ali na lousa, que chamavam, na pedra que chamavam de lousa, e você apagava, ou com a mão, ou com um paninho. A questão dos ensaios da banda Santa Cecília, que a prof. Roberta também relata no seu livro do Frei Zupério, mas as pessoas contam isso. E agora, para nossa surpresa também, quando nós chegamos e comentamos do teu avô, né? O teu avô foi um dos primeiros policiais de Marau. E aí você nos disse, eu vou... Eles receberam a primeira viatura em Marau. Era um Fusca. E era, imagina, a segurança da população, conhecia a pessoa, sabia... Né? O avô sabia quem transitava pela cidade, nem precisava do veículo, talvez. E outras, né, Roberta? Que
Me emocionou a sua fala, Ana, quando você lembrou do seu avô e a primeira viatura, um Fusquinha, pensa bem. Eu que estou na faixa dos 60, você deve estar muito mais jovem do que eu. Para nós isso pode aparentar ser normal, porque foi uma vivência do nosso tempo, eram os carros que se tinha. Agora, pensa bem para um jovem, mesmo para o seu filho, para as minhas filhas, para os novos, para os estudantes, saberem que uma primeira viatura foi um Fusca. Hoje pode aparentar ser algo... Nossa, é impossível você fazer uma incursão
policial
né? No Fusquinha. Mas esta era a realidade, veja bem, era uma novidade. Então, o que com essa história, o que a gente quer até fomentar para todos que estão nos ouvindo? Aparenta ser uma história simples, mas ela vem carregada de uma vivência que somente vocês, enquanto acompanhantes do seu avô, a sua mãe, né, como sendo seu pai, ela vai carregar de emoção e de sentimento algo que aconteceu aqui. E assim, se isso não for escrito, ou se não for contado, socializado, ele ficará entre vocês. Ninguém mais vai saber dessa história, porque com o tempo as nossas memórias elas se apagam, né? Nós também um dia não estaremos aqui,
mais aqui, né?
Mas um livro impresso, não. A perenidade de um livro impresso não se tem dimensão, nem onde ele vai chegar, né? Porque eu me lembro, por exemplo, o livro dos 65 anos que nós construímos, ele foi para vários países, inclusive. Quando vinha um palestrante aqui em Marau, a Secretaria de Educação, a Prefeitura em si, oferecia este livro, essa publicação comemorativa, como uma lembrança, e isso é enriquecedor para o município, que também valoriza. Nos dois exemplares anteriores, né, dos 60 e 65, fomos professoras. Agora, olha a riqueza, saber que marauenses, né, ou que pessoas que viveram ou admiram Marau, possam narrar, contar estas histórias. Pensa a riqueza do que vai ser apresentado num livro físico. Agora, vamos imaginar, se a sua mãe escreve essa história do seu avô, quem sabe um marauense que mora lá no Mato Grosso, hoje, lá em Sorriso, que tem tantos marauenses, vai ter acesso a esse livro, vai dizer, nossa, mas eu conheci esse senhor, olha que história interessante. E eu chego a me lembrar do Fusquinha que passava pela cidade, né? Então, aqui fica esse chamado à comunidade. Porque, volto a dizer, às vezes pensamos que são histórias muito humildes, muito simples, e a gente não tem ideia de como elas são carregadas de sentido e de importância.
Bom, vocês elaboraram um cronograma também, né, que vai culminar depois com o livro físico, né, lá no ano que vem, quando o Marau completa os 70 anos. Que cronograma que é esse? A gente tem uma data que é 29, agora quinta-feira, pro prazo das inscrições, ele se mantém, ele é prorrogado?
Esse prazo, Ana, em função aí da questão das férias e outros ajustes, né, nós vamos prorrogar esse prazo até final de março. Até porque várias pessoas nos procuraram, e como são pessoas mais idosas e depende de alguém que grave, transcreva, e que nós, como eu já disse anteriormente, nós nos dispomos a fazer isso, e às vezes essas pessoas moram sozinhas, os familiares têm a ocupação durante o dia por conta do trabalho, então nós vamos prorrogar esse prazo até o último dia de março. Tá? Uhum. E eu frisaria de novo com a prof. Roberta, falou, frisou muito bem a questão assim, ó. Todas as histórias são importantes. Não é porque eu sou uma pessoa humilde. Esses dias uma pessoa me disse, mas a minha história é muito humilde. Não existe uma história humilde. A história é a história. Sem a história não há sentido para nada, né? Então, se nós elencarmos, Marau, a construção do hospital, o antigo Hospital Providência, o Festa em Roça, os campeonatos, né, na época da Perdigão, se nós trabalharmos aí o interior, por exemplo, o Flor da Serra de São Miguel com o seu hino e o Renner, sempre houve essa disputa, que era um Grenal famoso, né? Na educação, Marau sempre se destacou, nós tivemos escolas particulares com pessoas trabalhando voluntariamente, as escolas estaduais, que são uma referência, né? A própria questão da imprensa, vocês agora que completam 65 anos, né?
E a gente usa esse termo história também no nosso slogan dos 65 anos presente na tua história. Desculpa interrompê-la.
Não, pode. Eu estava olhando aqui porque nós temos uma relação, o próprio pessoal do comércio, as mulheres têm uma liderança muito forte em Marau, no comércio, na educação, também na política, né? Isso não podemos negar. A indústria, o Cook, o Fuga, os Misturas, né, que são pessoas que nós conhecemos mais. E é muito interessante que as pessoas que vêm de fora, a gente se localiza em Marau dizendo, ah, a rua é perto de tal lugar, é perto da antiga cooperativa, é perto do Higino Coelho Portela.
Eu até hoje digo, lá na esquina da cantina.
É, na esquina da cantina.
Também fala, pessoa não tem noção. Fala aquela da parada de ônibus.
Ah, sim, nós estivemos no Lazer e Convivência, agora num evento, fazendo um convite para as meninas, né, do pessoal do Lazer. E eles, quando tem os bailinhos, a parada de ônibus, eles vão ali e dizem, ó, é na parada da cooperativa, é na parada da Copema, esses dias alguém falou. Né? Antiga, antes da cooperativa. É lá no bar da Bordina, na descida.
Meu Deus, bar da Bordina é a minha infância.
É a nossa infância, é a nossa região. Perto da antiga cadeia, Marau já teve um pequeno presídio que se transformou numa escola, que era uma escola destinada aos filhos dos funcionários do frigorífico Borella. Uhum. Então, tem muita, está... Claro que as pessoas podem achar que nós estamos saudosistas, mas a própria questão da arquitetura em Marau, toda a reconfiguração da cidade, da avenida, o comércio, as pessoas em Marau se adequam muito, as pessoas se abrem muito a novas ideias, a cidade é uma loucura, né? Nós trabalhamos 24 horas, né? É comum você caminhar na rua e você ouvir pessoas falando inglês. Claro que agora nós temos os imigrantes, mas em função da industrialização, uhum, a cidade se reconfigurou, não é? E são histórias que para serem contadas, para serem registradas, né?
Com certeza, com toda certeza. Bom, tem o formulário, vocês comentaram, né, que está disponível, então a gente tem no nosso site também, a gente também tem o link ali, qualquer pessoa pode, uhum, perguntar para a gente disponibiliza esse link, e esse prazo, então, fica para 31 de março, isso.
Essa é a ideia, mas assim, um dia desses teve uma neta que disse, ah, a minha nona tem 90 e tantos anos, uhum. E eu acho que eu vou ouvi-la e vou transcrever a sua fala. Eu disse, ai, por favor, faça isso. Porque pensa que lindo uma neta assinar, a neta com a nona, assinar o artigo, assinar essa que história. Legal. Mandar a foto delas duas, porque nós também gostaríamos, né, que todo mundo, cada autor, enviasse sua foto para a gente, para a pessoa, para quem vai ler, vai identificar quem escreveu. Também, se possível, uma foto do evento, por exemplo, seu avô no Fusquinha, né? Ficaria riquíssimo, você comprova o que o texto está trazendo. Então, eu creio que essa obra, ela já inicia de uma forma com muita afetividade, com muito sentimento.
Certamente.
E a gente pensa que histórias também são só alegrias, né? Nós também temos passagens que não são tão agradáveis, vamos dizer, mas elas são passagens que contam a nossa história. Então, 70 anos de Amaral, com certeza tem muita riqueza a ser contada, mas, como eu disse, os marauenses ou quem passou por aqui tem que se sentir assim, ó, confiante para escrever e enviar. E, obviamente, que nós já temos a nossa comissão de avaliadores já formada. São 5 pessoas, 3 um pouco mais de idade, mais experientes, 2 um pouco mais jovens, vamos dizer assim. Mas todas pessoas que conhecem bem Marau. É, realmente é para elas fazerem um filtro, observar se aquela narrativa ela condiz como a realidade, ou se tem algum fato, ou mesmo alguma expressão, né? Nós não desejamos que tenha nenhuma expressão pejorativa, ou que discriminatória, mesmo política, no sentido, assim, de partidarismo. Sim. Tem que ser uma obra que marque sentimentalmente os 70 anos da nossa cidade, né? Então, vamos pensar que todo mundo pode contribuir, que não há nada de simplicidade. Assim, a riqueza que cada um traz com as suas experiências e também sociais e familiares.
Ana, a gente se referiu aqui a histórias, né? Mas são histórias, fatos, acontecimentos, vivências, episódios que a gente ouve, né? São contadas aí oralmente muitos episódios, uns muito divertidos, outros mais trágicos, que de fato ocorreram na cidade e no território, né? No interior também, a gente se refere muito à cidade. Mas não necessariamente uma história, um acontecimento, um ocorrido, né? Uma grande festa. Nós tivemos fases aí de engalfinhamentos também, né? Faz parte da história de Marau.
E que precisam ficar registrados, como vocês comentam,
para que não,
né,
se percam, porque eles estão aí oralmente,
e
né?
Sabe, uma fonte oral. Sabe, Ana e ouvintes, nós estamos formando também o grupo dos escritores marauenses, né? Nós temos a líder, a Nair, lá da biblioteca. E é interessante, porque assim, eu venho fazendo parte desse grupo. E me encanta de ver como nós temos um bom número de escritores e muitos jovens. Então, assim, muitas pessoas são somente leitoras. Elas talvez nunca foram instigadas a escrever e mesmo a participar de um livro. No caso, quando é um compêndio, quando é algo assim, é uma antologia, né, realidade, né? Quando é formado de várias, várias recortes ou várias partes, é uma antologia com vários escritores. Vamos pensar quanta gente tem ali, vamos dizer assim, escondida ou retraída, sem uma oportunidade. Realmente é uma oportunidade bacana para essa pessoa também, para todas essas pessoas se sentirem motivadas a escrever. E fiquem tranquilos. Ah, eu não sou bom no português. O legal é o que ele vai apresentar. Depois tudo vai ser revisado, vai ser passado por alguém especializado. Então, o texto vai ficar dentro dos conformes, vamos dizer, né, da língua. O mais importante é o conteúdo, é o enredo si que cada um vai trazer, né?
Tá joia. Bom, meninas, ficaria horas aqui conversando com vocês, porque de fato é um assunto que já provoca isso que é o objetivo de vocês, o afeto. Isso já existe com certeza nesse projeto, nesse trabalho. E, então, essa data de 31 de março, depois do lançamento lá nos 70 anos, mas nesta quarta-feira Amaral completa 69 anos. Queria que vocês, dentro de tudo que vocês já construíram para a nossa cidade, também deixassem um recado para quem está nos acompanhando, para quem é marauense de nascimento e de coração.
Ana, parabenizar, né? Nós só temos a parabenizar os marauenses e os marauenses de coração. Marau é uma cidade muito acolhedora, né? Qualquer campanha que você fizer em Marau é viável, Marau dá certo em todos os sentidos. Temos dificuldades, claro, todas as cidades têm, né? É todo um contexto mundial que nós estamos vivendo. Mas nós somos uma referência, né? Nós sempre fomos uma referência pela honestidade das pessoas, pela questão da educação. Eu me refiro muito à questão da educação, porque sou professora há longa data, há muito tempo. Passamos por várias evoluções na educação e Marau se destaca muito nesse campo. A educação, a cultura, a questão da indústria, o investir em Marau, a prosperidade. Uhum. Então, parabéns, assim, desde a pessoa mais simples até a pessoa que é um grande industriário, que é o prefeito, que é o advogado, mas é a soma de todo do trabalho de cada um deles que faz a cidade que nós temos hoje, né? Os 69 anos do Marau, que nós estamos querendo saber quem pode escrever sobre essa expressão. Vou no Marau, sou do Marau.
É verdade.
Então, parabéns para nós.
Bem, eu sou natural de Marau e eu tenho assim um orgulho de ser marauense, tenho orgulho de ter constituído minha família aqui, de ter feito toda a minha carreira enquanto professora e agora também como escritora nessa cidade. Tem muitos aspectos, se a gente começasse a listar tudo o que eu sinto por Marau, eu ficaria acho que alguns dias falando. Mas, assim, o que me encanta muito na nossa cidade é o amor pelas nossas origens. Eu, como alguém que sou defensora da cultura italiana, eu fico muito orgulhosa de perceber quantos grupos, quantos movimentos, mesmo os prefeitos sempre valorizando os eventos, os corais, as bandas, né? Esse movimento todo que é tão rico e que também nos causa certa nostalgia quando falamos em história. Então, o que eu tenho a dizer é que cada um faça a sua parte. Marau é limpo porque as pessoas podem deixar limpo. Marau é verde porque as pessoas podem plantar árvores. Marau é educado porque as pessoas são educadas, elas falam bem da cidade. Críticas, elas sempre são muito bem-vindas e elas devem ser ditas sempre de uma forma que sejam construtivas, né? Então, que erguemos sempre a nossa bandeira do nosso amor pela nossa cidade. Parabéns, Marau. Me sinto muito orgulhosa por viver aqui.
E eu agradeço. Olha, a conversa com vocês deixou a minha semana mais feliz. Então, eu agradeço por terem aceito o convite da tua rádio estar aqui no programa. Muito obrigada, Regiane Bortolotti, Roberta Federici e também o nosso abraço carinhoso para a Maike e para a Tati, né? Isso. Muito obrigada.
Obrigada.
Obrigada. Sempre um prazer.